O melhor do carnaval carioca você encontra aqui. Apoteose é samba o ano inteiro.
Com Michel Victor Grillo.
Ê, Brasil, estamos de volta aqui.
Essa
pela
sua
áudio
frase é famosa, Michel. Ê, Brasil, sempre o Ê, Brasil.
É verdade. Velho. Aqui pela audioativo.com, esse sem educação que me cortou foi Felipe Macon.
Desculpa.
Meu companheiro de estúdio. Tudo bem, Macon, com você?
Ah, melhor agora ao seu lado.
Ah, muito obrigado, Macon. Depois de um longo trânsito ali pela Avenida Perimetral, né? Cheguei com atraso aos estúdios da Apoteose, mas estamos aqui.
Esse trânsito é crítico no Rio de Janeiro, né? Só espero que para as Olimpíadas o pessoal consiga resolver mais isso.
Está ficando cada vez pior, Macon.
É, sim, sim, sim.
Vamos lá, Macon, destaques do programa de hoje.
Bom, gostaria de destacar aí a venda dos ingressos aí para o desfile no Sambódromo, o Carnaval de 2010. Os preços praticamente não foram alterados. Houve poucas alterações, na verdade, que a gente detalha já daqui a pouco. Mas não é em questão de preço, mas na disposição das cadeiras não é uma coisa muito simples. Também uma reunião entre o prefeito Eduardo Paes e a Lesga para detalhar investimentos da prefeitura nas escolas de samba do grupo de acesso. Importante reunião essa que está para acontecer nesta semana. E ainda, falando em Lesga, o CD das escolas do grupo de acesso parece vir com tudo, Michel.
Promete vir com tudo e do grupo especial chegando no final do mês, né, Macon? E a gente vai falar sobre isso no decorrer do programa. Eu queria já começando a tocar um samba aí do Carnaval 2010, samba campeão da Estação Primeira de Mangueira, Mangueira que fecha o Carnaval do próximo ano com Mangueira é Música do Brasil. Vamos ouvir, Macon, esse belíssimo samba da Mangueira?
Vamos lá, daqui a pouco também detalhes de brigas de rainhas de bateria.
Ah,
infelizmente,
Macon,
a gente tem que dar isso aqui. Continua esse tipo de coisa no Carnaval. Daqui a pouquinho.
Solta a Mangueira aí, santo.
Apoteose, o melhor do carnaval.
A música, a alegria do povo. Chegou a Mangueira, chegou. Artista sempre vendo.
Oh,
Aí uma com o Samba da Mangueira pro Carnaval 2010, ainda na voz do Gilcinho, intérprete da Portela. E a gente sabe que a Mangueira vem com, não com um intérprete, vem com quatro intérpretes, né? Luizito, vem com o nosso querido... com o nosso querido Richa, com o Zé Paulo e com o Ciganerei, né? O Ciganerei, intérprete durante muitos anos da Tuiuti, o Zé Paulo, revelação da Caprichosa de Pilares, o Richa, conhecido como o Pavarotti do Samba, anos de Portela, e o Luizito, ganhou destaque na Tijuca, na Caprichosas, e já está aí há alguns anos, foi há alguns anos, segundo a voz do Jamelão, e já de 3 anos para cá assumiu o microfone oficial da Mangueira. Belíssimo Samba da Mangueira, vai se destacando como um dos grandes sambas do Carnaval, Macon.
É, com o tema, as músicas, os gêneros musicais do Brasil... Ele desce o morro mesmo aqui, como eles estão falando mesmo, descendo o morro, eu vou, com Cartola desceu o morro aí, invadiu as rádios, com as rádios, no sentido, as rádios que tocam música de categoria, né, Michel? Porque que relembra as músicas das nossas raízes aí também. Cartola desceu o Morro da Mangueira, hoje já está no imaginário aí do povo, né? E isso reflete bem esse tema, o quanto que o Brasil é rico, principalmente memória, questão oral. A música está presente, ela é bastante importante na nossa cultura e é muito importante a Mangueira trazer esse enredo. Não só a questão do samba, a questão de Cartola, o samba de raiz, mas também a questão da Jovem Guarda, aí na década de 70, a Tropicália, que aí não só na questão de raiz, mas a gente está se tratando também dessa deglutição de várias culturas e numa só tentando mostrar isso num só produto. Isso é bem interessante, a Mangueira relembrar todos esses gêneros que fazem parte de toda a nossa tradição. Muito importante esse enredo que a Mangueira está trazendo para a Avenida, Michel.
Lembrando que o samba que vocês ouviram aí já tiveram algumas mudanças na letra do samba para a gravação oficial do CD. Já foi gravado, o CD já está em São Paulo para a masterização e certamente agora no finalzinho de novembro, lá para o dia 25, dia 30, o CD nas lojas de todo o Brasil. Ô, Macon,
sim.
A Beija-Flor já tem propostas de enredo para o Carnaval de 2011.
São duas propostas, né, que a Beija-Flor está vendo. Uma falando de um país, mas ela não quis detalhar muito isso aí. Na outra, ainda está sendo averiguada porque envolve questões comerciais. Por enquanto, está meio vago isso, né? Não tem muito o que a gente comentar, mas já é interessante. Antes do Carnaval, da apresentação do Carnaval de 2010, a escola já está falando do Carnaval de 2011. Isso já demonstra o quanto que o Carnaval é organizado desde antes, né? E não é uma coisa que se mostra só no dia ali do desfile. Tem toda uma organização por trás disso, envolve várias questões que as escolas já vão vendo de antemão.
Desculpa eu discordar de você, Macon. Eu acho, na verdade, algo desinteressante.
Ah, você acha?
Eu acho desinteressante esse anúncio, essa especulação de enredos, ainda faltando mais de 3 meses para o Carnaval 2010, como a Grande Rio fez no ano passado, né? Isso daí eu acho, na verdade, uma despreocupação com o Carnaval desse ano. 2011 tem que se começar a trabalhar a partir da quarta-feira de cinzas do Carnaval de 2010, entendeu? Eu acho assim, eu acho que toda a atenção, todo o foco tem que estar voltado para o Carnaval 2010, porque a Beija-Flor ainda há carros a serem desmontados do último Carnaval no Barracão. Então o tempo que o pessoal tá se prendendo a Carnaval 2011, claro, todo mundo sabe disso, que a questão de buscar patrocínio, mais a Beija-Flor, que é uma escola de grandiosíssimo porte, que precisa de uma infraestrutura totalmente legal para fazer um belíssimo carnaval na avenida, porque o público não vai aceitar coisa menor, aqueles carnavais gigantescos e maravilhosos que a Beija-Flor apresenta. Mas vamos então fazendo isso na parte interna, na parte administrativa, ou não vamos tentar revelar isso para a imprensa, porque na minha opinião, pega mal isso aí.
Pegou
mal na Grande Rio no ano passado.
Agora a imprensa está atrás disso aí, né, Michel? Nós sabemos que a imprensa, qualquer coisa que tem questão de novidade e que possa
que
vir...
Novidades não vão faltar,
entra
sobre o Carnaval 2010.
Aí, por exemplo, já é uma... Já tem uma proposta para 2011, já estão sendo analisadas. Isso aí vai entrar... Não, já tem proposta sendo analisada.
Mas isso aí seria bonito.
Isso aí já entra já como uma notícia aí na página do site, né? Eles já vão colocando isso aí no plantão, porque a imprensa ela se alimenta disso. Também corre o risco da escola não estar vendo essa organização desde antes, né? E aí chegar, por exemplo, numa situação da Viradouro, que tem um tema interessante com o México, e tá aí com falta de patrocínio. Talvez se tivesse visto isso desde antes, conseguiria um patrocínio de empresas, como até o Max, que poderiam investir no carnaval. Não se sabe. Mas o quanto antes, o quanto mais você tem um tempo de organização, mais você consegue dar conta de um evento. Agora, o que não implica em você não ser responsável, pelo desfile que está prestes a acontecer. A Beija-Flor, como você bem disse, ela tem que dar conta do carnaval de 2010. Nada impede, na minha opinião, dela falar do carnaval de 2011, mas tem que mostrar resultado no carnaval de 2010. Quem sabe até vir aí com o título, tirando essa, no momento, esse privilégio do Salgueiro, né? Que daqui a pouco a gente já vai falar aí que tem coisa por trás.
Ô, Marcão, deixa eu te falar um negócio aqui, meu querido. Duas coisas que eu quero falar. Desculpa. Eu tenho que descontar em você.
Fala.
Eu acho assim, tudo bem, a imprensa, ela vive de notícia, ela precisa de informações. Só que a informação que a Beija-Flor deu, estamos com duas propostas de enredo, e que enredo são esses? Ah, uma de um país e uma de um enredo comercial, que a gente vai ter que trabalhar muito para não ficar apelativo na parte do patrocinador. Disse tudo e não disse nada. Então, na verdade, esse tipo de matéria que é colocada na imprensa, nos sites carnavalescos, e que as próprias escolas fazem questão de divulgar, é completamente falta do que fazer, porque, eu repito, né? Ah, os sites precisam de novidades. Amigo, estamos a 100 dias do carnaval, novidade é o que não vai faltar, de barracão, de desvendar mistérios. Vamos pedir para os jornalistas ir lá para os barracões, tentar tirar o máximo dos carnavalescos, do intérprete. Ah, que tipo de... qual é o figurino do Marcelo Porta-Bandeira? Como é que estão os ensaios do Marcelo Porta-Bandeira? Quais são as surpresas da comissão de frente para o carnaval do ano que vem? Quais são os efeitos especiais que esse carro vai ter, que não vai ter? Essas são as novidades de um pré-carnaval.
Vamos deixar
2011 por um outro momento. Ao contrário da Grande Rio, que também achei equivocado no ano passado, mas ela pelo menos, quando divulgou o enredo, ela divulgou faltando um mês para o carnaval 2009 e já divulgou o tema, o nome do enredo, tudo bonitinho. A linha que o enredo ia seguir, aí é uma outra questão. Aí sim, no meu modo de pensar, virou uma matéria jornalística. Porque ali tinha...
Saiu
critérios de noticiabilidade.
Saiu no plantão isso aí, Michel. Não exige uma matéria densa com
uma
reportagem. Não exige uma matéria densa com uma reportagem. Agora, isso você está certo também. O jornalista tem que cobrir o carnaval, coisa que alguns veículos não fazem como devia. Nós temos sites excelentes aí de carnaval que prestam uma cobertura muito boa, inclusive... O site que você está vendo agora...
Eu também não vou ficar falando mais o nome, não, sabe por quê? Eles não falam o nosso nome.
Pois é. Nós não estamos recebendo nada para isso. Mas o site que você está vendo aí presta uma boa cobertura. Mas, com certeza, está vago ainda. Não tem ainda uma proposta concreta.
E respondendo uma outra coisa que você falou sobre a questão da Viradouro, do enredo sobre o México, sim, o patrocínio, sim. É possível fazer belíssimos carnavais sem patrocínio, e a prova disso são os carnavais que a Unidos da Tijuca vem fazendo desde 2004. O patrocínio nunca deve sobressair à criatividade.
Não, ninguém...
E é porque, amigo, a Liga dá um belíssimo dinheiro para as escolas fazerem carnaval.
Não deve sobressair à criatividade. Agora ajuda, né, Michel? Ajuda, mas não é essencial. Ajuda, e inclusive o patrocínio se alimenta da criatividade, porque quanto mais uma escola se sai bem na avenida vinculada a uma marca de uma empresa, marca da empresa também. Não, a marca vai dizer que uma empresa não gosta de ter a sua marca vinculada à escola campeã.
Ô, Macon, o problema não é esse. O problema é que muitas empresas, na maioria das vezes, né, os próprios carnavalescos revelam isso, eles acabam interferindo no desenvolvimento do enredo. Isso aqui não pode ser levado, porque isso aqui vai estar, a minha marca vai estar vinculada a isso.
Isso já é outra questão.
Então, muitas vezes, a Viradouro até conseguiu um patrocinador, e esse patrocinador quis interferir no desenvolvimento do enredo, e a Viradouro optou por não levar. Então, acho mais que certo.
Não, isso aí é outra questão já. Agora, o que não impede...
não sai na porrada aqui hoje.
Não. O que não impede é da escola ter traçado aí a sua linha de enredo, né? E depois procurar por uma empresa interessada em investir naquele enredo. Tá? Não estamos falando aqui de interferência. Isso já é outra questão que também acontece, infelizmente. Agora... o patrocínio, hoje em dia, as escolas de samba atuam aí no mercado, e isso não é novidade para ninguém.
Tá,
vamos lá. Vamos lá falar aqui, então, do Salgueiro, falando aí nessa questão de dinheiro, né? O Salgueiro não quer apresentar o protótipo aí das fantasias para a Avenida.
Tá mais que certo.
Pois é, não quer. Agora, disse que essa apresentação é cara, e mais, que... há críticas o segundo carnavalesco Renato Lage, responsável pelo Carnaval do Salgueiro. Bom, Michel, gostaria de saber a sua opinião quanto a isso. O carnavalesco não gosta de críticas durante a apresentação dos protótipos de fantasia e ainda alega que esse evento é caro. Primeiro, gostaria de saber se a apresentação de protótipos é essencial para a gente já estar sabendo de antemão da cobertura do carnaval, ou, e gostaria também de saber se não pode ter crítica aí numa apresentação de fantasia.
Respondendo
se incomoda.
Respondendo a sua primeira pergunta, se a festa de protótipos é essencial. No meu modo de ver o carnaval do Rio de Janeiro, o carnaval como um todo, eu desconsidero a festa de protótipos. Por quê? Porque o melhor da festa está em esperar por ela, né? Então, eu não vejo nenhuma vantagem, eu pelo menos não procuro ver as fantasias das escolas de samba quando é feita a festa de protótipos. Não vou à festa de protótipos, não costumo ver fantasias pelos sites, por um simples motivo. Eu acho, repito, o melhor da festa é esperar por ela. Eu acho que estraga completamente a surpresa do carnaval. Meu modo de pensar, curto e grosso, acho que as escolas hoje em dia se dividem quanto a isso. Umas querem fazer, outras não querem fazer, a Tijuca não faz. Eu acho assim, se quiser fazer, faça reservado para a diretoria e segmentos da escola de samba, como bateria, mestre porta-bandeira, comissão de frente, comunidade, ala das baianas. Eu acho que esses daí, por fazerem parte da escola, tem realmente que sim, que ver a evolução do trabalho. Segunda coisa, críticas. Eu entendi o que o Renato Lage quis falar. O negócio é o seguinte: a imprensa, muitas vezes, e os maldosos do plantão, né, eles pegam uma festa de protótipo, muitas vezes, para poder difamar um carnavalesco, um presidente, para poder, às vezes, criar desavenças nas escolas de samba, na base da crítica mal feita. O negócio é o seguinte: protótipo não é sinônimo de fantasia que vai ser levada para a Marquês de Sapucaí. O nome já fala que dali é um protótipo, é um esboço, que dali pode ser modificado a qualquer momento, até a hora que a fábrica na cidade do samba, lá no segundo andar dos barracões, começarem a rodar as suas fantasias, começar a confeccionar as suas fantasias. Então muitos entendem aquilo dali como sendo a fantasia original, a fantasia na íntegra que vai para a Marquês de Sapucaí, quando na verdade, na maioria das vezes, não é isso que acontece. É apenas um esboço, apenas para se ter uma ideia do que o carnavalesco quer mostrar. É como a gente fala aqui na parte gráfica, é fazer a prova de impressão. Não, mas ali é uma prova de impressão, para poder ver se as cores estão combinando. Uma coisa é você ver no papel, outra coisa é você ver no tecido. A festa de protótipos é para isso. E os maldosos, infelizmente, não entendem isso e acabam criticando. A escola tá muito ruim. Eu me lembro muito bem, no ano passado, no Carnaval do Império Serrano, quando a Marcia Lage fez a festa de protótipos, todo mundo dizia: o Império Serrano vai ter a pior ala de fantasias do Carnaval 2010. Eu vi na Marquês de Sapucaí fantasias simples, mas fantasias de muito bom gosto, fantasias de muito acabamento.
Michel, bom, você agora há pouco estava afirmando que essa apresentação de protótipos não é a definitiva que vai ser mostrada, né, do que vai ser mostrado na avenida. Agora, vamos supor que você tenha a apresentação ali das fantasias, né, esse passo a passo do carnaval mostrado no site, e a imprensa traz isso à tona, as pessoas comentam essas fantasias, e de repente o carnavalesco pode ver que poderia mudar essas fantasias e conseguir até um melhor resultado no carnaval. Nesse sentido, o passo a passo, até para contribuição aí nas ideias do carnavalesco, isso não poderia contribuir para o melhor desfile do carnaval de 2010?
Eu acho que não, Marco. Eu acho que não, porque os carnavalescos, eles são formados em figurino, em design de roupa, não sei, são estilistas, sei lá, o nome que se dá a isso, e eles têm experiência de anos e anos, eles sabem muito bem como fazer. É uma coisa eu chegar num site, comentar, eu não entendo nada de moda, vou chegar e vou comentar.
Mas para uma pessoa ser formada, ela não poderia ouvir?
Poderia ouvir. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas que comentam em site, se você pegar o site que a gente procura aqui, as coisas de carnaval, e você ver a qualidade dos comentários, é gente escrevendo gênio com J. Tá entendendo? É gente escrevendo gênio com J. A pessoa dessa tem gabarito algum para poder falar de moda? Para querer interferir em qualidade de roupa? de escola de samba? Infelizmente, Macon, acho que a escola de samba com o contrato profissional é o profissional que vai desenvolver o carnaval. Eu acho que a gente tem que parar um pouco de querer essa visão, essa visão, esse ideário lúdico no carnaval. O carnaval é lúdico sim, mas o carnaval é uma coisa concreta. Por que é concreta? Não me interessa, fulano de tal poderia contribuir com comentários para o carnavalesco. Ele está pouco se lixando para esse tipo de gente. Ele tá pouco se lixando esse tipo de comentário, ele não tem tempo para poder ler esse tipo de comentário. O carnaval tá pronto, tá esboçado. O carnaval, todas as 12 escolas de samba, já está pronto. É só agora desenvolver, já tá no papel. Vamos agora fazer as provas de impressão, para depois fazer o quê? Meter a mão na massa e ir pra Avenida curtir e, quem sabe, comemorar mais um campeonato.
Michel, vamos então opinar sobre as quadras das escolas de samba do grupo de acesso. Parece que já tem uma reunião programada essa semana entre o prefeito Eduardo Paes e representantes da Lesga. O condomínio do samba vai estar em pauta até para abrigar as escolas do grupo Rio de Janeiro 1, antigo grupo B. Também a reforma de quadras, além do aumento de patrocínio à transmissão do desfile. Como é que você enxerga essa reunião, maior investimento nas escolas, não só do grupo especial, agora também aí no grupo de acesso, essas escolas do grupo A que já garantiram um aumento de subvenção de 100%, assim como as do grupo especial. Talvez saia mais resultados ainda dessa reunião, né?
Olha, Marcos, como comentou semana passada, eu acho maravilhoso esse tipo de discussão. Eu acho interessantíssimo tentar elevar as escolas de samba do grupo de acesso, seja em qual grupo que ela estiver, ao mesmo nível das escolas do grupo especial. A gente comentava aqui no programa passado as condições subhumanas que as escolas de samba do grupo do antigo grupo B se encontram hoje para fazer o seu carnaval, né? Em barracões com fiação completamente desencapada, com telhado completamente furado, onde chove, inunda, entendeu? O carnaval só pode começar a ser feito com um mês, dois meses de antecedência, por não ter uma verba suficiente. Sabe quanto, Macon, que uma escola do grupo especial faz um carnaval? Mais ou menos? 6 milhões de reais. Sabe quanto uma escola do grupo E, o último grupo, faz um carnaval? Com 20 mil reais.
É a do grupo de acesso com 1 milhão de reais.
Então, amigo, há muita discrepância e ali é tudo festa, é tudo comunidade, é tudo samba. Quem faz samba no grupo de acesso é o mesmo que faz samba no grupo especial, porque o cara que toca na bateria da Beija-Flor é o cara que vai tocar na bateria lá do Arranco do Engenho de Dentro, lá da Acadêmica do Engenho da Rainha, entendeu? Então, quer dizer, as escolas têm que, claro, vamos respeitar o nível dos grupos, claro que sim, mas o mínimo de condição, como diz o nosso artigo 5º, né, da Constituição Federal, que diz que todos têm direito, né, Macon? As condições necessárias para a sobrevivência.
A liberdade, né, de expressão.
É. O carnaval precisa da sua condição mínima de sobrevivência. Então, um alarde, uma ideia aí aos nossos governantes, nosso querido, né, que eu adoro, o prefeito Eduardo Paes, que ele possa realmente enxergar, ver com bons olhos esses irmãos pobres do carnaval do Rio de Janeiro.
Bom, Michel, eu não sei de você, mas eu sou pobre, eu não estou disposto a pagar cerca de R$30 no CD. Nesse sentido, a Lesga está facilitando minha vida, que vai lançar aí entre os dias 30 de novembro, 30 deste mês, até o dia 5 de dezembro, né? Esse prazo, o novo CD aí das escolas do grupo de acesso. O som promete, pelo menos da bateria, promete ser parecido com o que pode se presenciar na avenida, e é um preço de R$5,90. Tá bom, né?
Tá maravilhoso, né, Marcos? Até porque quem vai comprar o CD do grupo de acesso é o cara realmente que gosta muito de samba, né? E o cara que gosta muito de samba, ele vai pagar, rindo, feliz da vida, seus R$5,90, vai levar um CD de bastante qualidade para o carnaval do próximo ano, né? Temos aí 12 sambas de grande qualidade. Nós vamos tocar já aí o samba da vice-campeã do carnaval do ano passado, do grupo de acesso, a Renascer de Jacarepaguá, que vem com a Quaticópolis, é um enredo. O Rogerinho deu um show na gravação do CD, está de parabéns, eu escutei já o início da gravação da Renascer, muito bom mesmo. E a gente vai ter um belíssimo CD. Só uma correçãozinha, Macon, especial vem com um preço aí de R$19,90 esse ano. Você que é pouco pobre vai poder comprar esse CD. Se 30 você não pode pagar, 20 você pode?
Posso sim, com essa bolsa aqui da faculdade.
Então você paga aqui. Ô, Macon, posso falar um negocinho rapidinho?
Sim,
tá,
sim.
Toca o samba na Renascer e depois eu volto e falo.
Tá ok, vamos lá.
Mais do que samba, apoteose. Vamos para a onda.
belíssimo samba do Carnaval 2010, Grupo de Acesso, Renascer, que é a primeira faixa do CD, escola que é, vamos dizer assim, uma novata no Carnaval do Grupo de Acesso, começou lá em 2002, 2003, se eu não me engano, 2002, se eu não me engano, e a Renascer vem realmente aí galgando espaços cada vez maiores, já conseguiu o vice-campeonato no ano passado, quase beliscou ali a União da Ilha e abocanhou uma coisa, a vaga no Grupo de Especial. Olha, não se surpreendam se der a Renascer esse ano.
O tema do enredo também é interessante, né? Esse Aquaticópolis, por um momento a gente pode pensar que é algo distante, algo de fantasia. Não, porque está falando ali das profundezas do mar e a vida no mar. É, que coisa estranha, não tem muito a ver comigo. Mas o interessante é que o carnavalesco Paulo Menezes conseguiu alinhar temas da nossa sociedade, como por exemplo, corrupção, a essa vida no mar.
É como
ele
se
retrata
fosse...
temas da nossa sociedade é como se nessa vida no mar.
É como se fosse a sociedade brasileira, com todas as suas maravilhas e com as suas carências, transportadas para um mundo imaginário submerso, né?
Pois é.
Seria mais ou menos isso.
Pois é, é um modo de falar. É que nem, por exemplo, você pegar letras de músicas na época ali da ditadura militar, que num primeiro momento você pode pensar que é algo de outro mundo, mas não, pelo contrário, está falando de um contexto daquela época e mais, rebatendo um certo regime que estaria acontecendo naquele momento ali da ditadura. Por meio da música, criticava-se o regime, e aqui por meio da música, no carnaval, e até de uma vida do fundo do mar, está se criticando problemas que ainda existem na nossa sociedade, éticos, como a corrupção. Muito bem pensado, é um enredo com potencial, Michel.
E é um enredo baseado lá no que o Fernando Pinto fez na Mocidade de 87, um enredo era Tupinicópolis, né? Era a cidade dos índios, e totalmente futurista, a cidade dos índios futuristas. E deu caldo. E nessa mesma linha vem Aquaticópolis.
Sim. Michel.
Fala, Marco.
Você adora me ouvir minha voz, né?
Adoro.
Poxa, eu também gosto de ouvir sua voz, Michel.
Vamos lá então, Macão, sem viadices.
Sim, é porque a gente já está com o tempo apertado. A gente não pode deixar de falar da venda aí dos ingressos aí para o carnaval de 2010, como a gente havia anunciado. Me parece que para o desfile do Grupo Especial, a arquibancada vai estar a R$110, o preço mais barato no setor 4. E aí, no setor 9, uma discrepância, R$510. E aí, Michel, o que você
setor acha? 9 é o setor... É o 9 que você falou, né?
9 setor, é o 510.
O setor 9 é o setor dos turistas,
especial,
né?
Para o desfile do Grupo Especial, sim, né? Cai no domingo.
Nas campeãs é 50% do preço.
É, sim.
O setor 9 é o setor dos turistas, acho que tem que cobrar caro mesmo. Tem que cobrar caro mesmo porque se a gente vai assistir um show fora do país, por exemplo, nós vamos pagar uma fortuna, não vamos?
Sim, sim.
Então, nada mais do que eles pagam uma fortuna para vir também assistir aqui.
Pois é.
E o preço de R$110, eu acho um preço completamente acessível. Não um preço acessível, mas um preço justo pela qualidade do espetáculo que é, pela duração do espetáculo. Tem gente que paga R$200 vai ver uma porcaria de um show de Madonna lá na Praça da Apoteose, no Maracanã. Eu acho que pagar R$110.
Aqui no Rio, né?
Manda um abraço para ela.
Aqui no Rio de Janeiro, vamos mandar um abraço, Madonna.
Vou jantar com ela hoje, né? Eu, ela e Jesus, vamos jantar.
Você pode, né? Você é uma figura ilustre, bem conhecida aqui na faculdade.
Quem pode, pode. Quem não pode, abana o rabo, né?
Pois é, deixa eu abanar o meu aqui, rapidinho, e dizer...
Vai, Marcão, prossegue.
E dizer que tem uma pequena mudança aí na maneira como vai... Como as cadeiras vão estar dispostas. A mudança acontece onde ficam as cadeiras individuais, no setor 13 e 6. Uma fileira de frisas, uma fileira vai ficar no lugar de duas fileiras de cadeiras. É uma mudança que não é muito, não faz muita diferença, mas a gente, só para dizer aqui o que vai mudar, que praticamente, ou seja, quase nada. Ah, sim, tem uma mudança ainda, a questão do número de desfiles no sambódromo, que vai reduzir em 9 para... Vai ser agora 36 desfiles técnicos aí, preparatórios.
Ah, sim,
para...
foi bom ter falado isso.
Pois é.
Começa dia 6 de dezembro.
É por causa da sexta-feira, né, Michel?
Tá um caos.
Pois é.
Sexta-feira no Rio de Janeiro, ninguém anda, e fazer ensaio técnico ali é de complicadíssimo. É. Até para os próprios integrantes das agremiações chegarem ao sambódromo, né? O ensaio que vai começar às 9, está começando às 11.
Pois
aí
fica
difícil.
É o acompanhamento desses ensaios técnicos que é gratuito, né? Esse
gratuito.
Acompanhamento. Agora, falando aí em uma questão de acessibilidade, as arquibancadas populares vão estar disponíveis em fevereiro só.
Então, uma semana antes do carnaval, o povão tem que madrugar, tem que dormir na fila, leva o frango assado, leva a farofa, para poder conseguir comprar um ingresso a partir das 10 da manhã, ali atrás do setor Ossi. É o povão. É o povo que faz o carnaval, para poder assistir o desfile, tem que se sacrificar, tem que se matar. Enquanto o playboy da Barra da Tijuca compra pelo telefone de casa. É complicado, né?
E tem rainha de bateria também se matando aí, Michel. A Solange Gomes...
Bom tarde, já.
A Solange Gomes não é mais a rainha de bateria aí da Belfor Roxo.
E eu fico.
Né? Porque, não, mas vale a pena dizer aqui o motivo, né? Ela queria exclusividade como rainha de bateria e não gostou da proposta aí do pagamento de R$70 mil à escola por parte da Fernanda Abreu, a loura da laje ali, ex-atriz do Zorra Total. Por causa desse dinheiro, a loura da laje, ali, ex-atriz ali.
Quando você falou atriz, eu achei que você ia falar que é atriz foi um pornô.
Não, desculpa, Fernanda Abrão, Não, Abrão, desculpa, eu errei.
Quando você falou
que... Obrigado à correção do nosso querido ouvinte Diogo Cunha, que está aqui nos nossos estúdios. Fernanda Abrão, ela propôs aí o pagamento de R$70 mil à escola, a agremiação aceitou.
Claro,
mas
sim.
O que acontece é que a Solange Gomes quer exclusividade, não aceita dividir o posto e por isso saiu da escola de samba. Então nós temos aí a questão do dinheiro envolvendo aí o cargo de rainha de bateria e também a exclusividade. Dinheiro, exclusividade, o que está rondando aí o nosso carnaval, hein, ô Michel?
Ô Macon!
Inclusive, eu só gostaria de lembrar um ponto, a São Clemente que está trazendo justamente um enredo falando sobre o choque de ordem, né? E diz sobre esses problemas no carnaval, né? A questão da fama que está invadindo aí o sambódromo. E seria preciso um choque de ordem nisso? Vamos trazer aí à tona também o tema da São Clemente, Michel. Qual é a sua opinião?
Ô Macon! Eu acho que a Solange Gomes, já conheci ela de outros carnavais, desde a época que ela começou na São Clemente, na Porra da Pedra, ela era destaque de carro alegórico, sabe? E muito, muito bonita, muito atraente, mas muito burra. Por que eu tô falando isso? Por um simples motivo. Eu falo isso daqui desde que o Apoteose começou, e vou falar até quando vai terminar a semana que vem. O negócio é o seguinte... A rainha de bateria, ela tem que pertencer de alguma maneira à comunidade. Rainha de bateria é aquela que tem que fazer o quê? Que tem que olhar para o bem da comunidade. Se alguém chega para a minha escola e fala assim, vou dar R$70 mil para a minha escola, escola do grupo de acesso, que vive com uma subvenção pífia para colocar um carnaval, toda cheia de dívidas, escola lá da Baixada Fluminense, lá em Belfor Roxo, eu vou te perguntar, R$70 milzinho na tua mão, tu não vai aceitar não, presidente, fala aceito. Aí chega uma burra dessa daí e fala assim, mas eu não vou desfilar.
Peraí, faz de novo isso aí, vai lá, Michel.
Mas eu não vou desfilar, como eu tô no meu lugar. Então, amigo, tem que pegar o chapéu mesmo, tem que ir pra fora. Alô, Laura da Laje, vou te passar meu telefone, qualquer coisa você me liga, hein?
Michel.
Oi.
Um abraço pra você.
Não, porque não problema, não. Ô,
Michel, vamos, o programa tem muito tempo.
Não tem coisa pra falar aqui ainda.
Então diga lá.
O negócio é o seguinte, Macon, estarei hoje, daqui a pouquinho, à tarde, na sede da Liga das Escolas de Samba, no Rio de Janeiro, pegando o nosso... Deixa os invejosos falar. Estarei na sede da Liga das Escolas de Samba, logo
sim,
mais.
Não é
para falar com o presidente, é falar com a secretária mesmo. Um abraço, Viviane, um abraço, Elaine, um abraço, Janice, todo o pessoal lá da Liga. Estarei pegando o nosso material, o livrinho de enredos.
Ah, isso é muito
Carnaval
importante.
2010.
Isso é muito importante.
Pois é, chegou na sede da Liga, já fiquei sabendo, passarei da hoje para buscar o meu exemplar e pegar um exemplar para você também.
Ah,
tá bom, Marco?
Traz para mim também, por favor. Trazer,
claro, fica tranquilo.
Isso é muito importante. Olha só, ganhei o dia, Michel.
Ganhou?
Pô, você não sabe ainda.
Trarei amanhã para você, tá bom?
Obrigado.
E outra coisa, eu queria convidar todo mundo que tiver de bobeira domingo que vem, agora dia 15, feriado, passar lá na quadra do Salgueiro, lá na rua Silva Telle 104, no Andaraí, né, subindo do morro ali do Salgueiro, para poder acompanhar o lançamento do livro Os Ibejis e o Carnaval, da escritora famosíssima aí, grande conhecedora de carnaval, Helena Teodoro, que durante muitos anos foi jurada do Estandarte de Ouro, ainda é jurada do Estandarte de Ouro do jornal O Globo, e ela vai estar lançando um livro infantil sobre a história do carnaval. Muito boa iniciativa da Helena Teodoro, como sempre, aí sempre fazendo sucesso, então convidando todo mundo para comparecer lá, domingo agora, dia 15, só não tenho aqui o horário, hein? O site aqui não informou o horário, mas infelizmente você liga lá para a Quadra do Salgueiro, procura se informar e vamos comparecer para acompanhar. Até aqui, às 4 horas da tarde, vai ser às 16 horas, na hora do jogo do Flamengo, né? Todos nós vamos estar lá na Quadra do Salgueiro para acompanhar o lançamento do livro Os IBGs e o Carnaval. Você vai, Macon?
Ô, Michel, eu vou sim.
Então você vai, grava uma matéria com a Leandro Teodoro, traz pra gente pro próximo programa, tá bom? E o Macon, só pra dizer que na próxima semana a gente vai começar a falar um pouco mais sobre os ensaios técnicos, debater um pouco mais sobre essa questão de patrocínio no carnaval. Acho que ficou um pouco vaga essa história, vamos debater um pouco mais sobre isso. E se Deus quiser, dia 6 de dezembro, estaremos... eu pelo menos estarei lá, queria que o Macon fosse comigo. Dia 6 de dezembro, no lançamento dos ensaios técnicos, com três escolas de samba. Acadêmicos do Cubango, hein, Macon? Cubango,
sim.
Virador e Mangueira. Dia 6 de dezembro, domingo, vamos estar lá.
Eu vou ficar, com certeza, maluco, beleza, com a Cubango. Milton Cunha, eu adoro. Milton
Cunha. Tá certo, um abraço. Um abraço, Milton Cunha, um abraço, pessoal lá do Cubango, um abraço, Niterói, um abraço, Mangueira, um abraço, Renascer, um abraço, Macon.
Um abraço,
o Apoteose Michel. Vai se despedindo, volta semana que vem, e o Apoteose vai reinando absoluto no audioativo.com.
Maravilha, maravilha.
Ah, convidamos a todos vocês para na próxima terça-feira comparecer aos estúdios aqui da Audioativo para um programa especial de um ano do Prorrogação. Então, nossos amigos estão preparando programas especiais, né? Justamente porque o pessoal não veio hoje gravar nos estúdios, né?
Vamos.
Então, programa especial de um ano na próxima terça-feira, tá certo, Macon?
Tá ótimo, maravilha.
Então, um abraço a você, um beijo do gordo, vamos se despedindo, tchau.
Tchau pra você e tchau pros web ouvintes.
Com Michel Victor Grillo.
Apoteose, a bandeira do samba.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Young hoes, y'all know when the flow is loco. Young B in the ROC.
Pirraça, pra pirraça, pra pirraça. Filha, eu também tô na bandeira, eu também quero pirraça.
Lonely, 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 lonely time.
Portal Audioativo, onde as ideias propagam.